Imagine vencer um processo contra o Ministério Público depois de anos de defesa e mesmo assim sair do fórum pagando o próprio advogado, sem receber um centavo de sucumbência. Pois é, é exatamente esse o novo normal no Brasil, desde o fim de abril. Eu sou a Ana e este é o podcast da Jurisprudência IA.
E eu sou o Bruno. Hoje o assunto é o informativo 1215 do STF, que reúne os julgamentos do plenário no fim de abril de 2026. Uma edição densa. Sucumbência do Ministério Público no tema 1382, desoneração da folha na ADI 7633, inscrição de advogados públicos na OAB, decidida por 6-5, e ainda inatividade de policiais militares e subsídio de delegados.
Antes dos casos, o panorama. O fio condutor da edição é claro. Quem paga a conta? A conta da derrota processual, a conta do benefício fiscal aprovado sem estimativa, a conta da perícia, a conta da anuidade da OAB. O Supremo passou a semana redesenhando responsabilidades financeiras e institucionais.
E com placares que vão da unanimidade tranquila ao 6-5 mais apertado do semestre. Vamos começar pelo caso que mexe com todo advogado que já enfrentou o Ministério Público em juízo.
Tema 1382 da Repercussão Geral, julgado em 29 de abril, junto com a ACO 1560. A tese tem dois itens. Primeiro, o Ministério Público não pode ser condenado em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência quando perde, sob pena de ofensa à sua independência e autonomia. Esse ponto foi unânime.
E o segundo item, esse por 7-3, quando o próprio MP requer uma perícia, quem paga é o orçamento do MP, com base no artigo 91 do CPC. Acabou aquela história de mandar a conta para a Fazenda Pública, que era o regime do tema 510 do STJ desde 2013.
O caso concreto ajuda a entender o alcance. O MP de São Paulo executava um ex-presidente de Câmara Municipal com base em acórdão do Tribunal de Contas. O executado ganhou os embargos, desconstituiu a penhora e o TJSP mandou o Ministério Público pagar custas e honorários. O Supremo derrubou essa condenação.
E repara, Ana, nem era ação civil pública, era execução regida pelo CPC. O STJ já isentava o MP nas ações coletivas com base no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Mas fora do microsistema coletivo, os tribunais condenavam. Agora, a imunidade tem fundamento constitucional direto, artigos 127 e 128, e vale para qualquer demanda.
O argumento central é a simetria. Se a Constituição proíbe o membro do MP de receber honorários quando vence, o órgão não deveria pagar quando perde. Só que os comentários da edição apontam um reparo importante. Honorário de sucumbência pertence ao advogado da parte vencedora, não à parte. A simetria não é perfeita. Quem paga o preço real da tese é o réu de boa-fé que venceu e vai remunerar a própria defesa do bolso.
E tem um silêncio perigoso na tese: a má-fé. O artigo 18 da LACP e a Lei de Improbidade sempre ressalvaram a condenação do autor coletivo de má-fé. Essa ressalva não entrou no enunciado. A leitura mais provável é que a sucumbência sancionatória por abuso sobrevive. Mas isso vai ser disputado em embargos de declaração e em distinguishing pelos tribunais.
Já a parte da perícia é a face mais republicana da decisão. Autonomia orçamentária implica responsabilidade orçamentária. O MP que quer prova técnica cara precisa ter dotação para bancar. O ministro Zanin foi direto na sessão. Se o artigo 91 é constitucional, aplica-se por inteiro.
Consequência prática imediata. Membros do MP vão precisar documentar a viabilidade orçamentária antes de pedir perícia. E as administrações vão ter que estruturar rubricas específicas. E os peritos ganham um risco novo. Sem previsão orçamentária, o pagamento pode ser diferido para o exercício seguinte.
Segundo caso de fundo, a desoneração da folha, ADI 7633, julgada em 30 de abril. O Congresso prorrogou até 2027 a desoneração de 17 setores e reduziu a alíquota previdenciária de municípios menores, derrubando o veto presidencial, tudo sem estimativa de impacto orçamentário. O Supremo declarou a inconstitucionalidade formal dos dispositivos da Lei 14.784, de 2023.
O detalhe técnico que muda tudo. O vício não está no conteúdo da desoneração, está no procedimento. Aprovar renúncia de receita sem estimativa de impacto viola o artigo 113 do ADCT e o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a tese, essa unânime, vale para qualquer benefício tributário e qualquer despesa obrigatória, em todos os entes da federação. É o que a nossa análise chama de procedimentalização da responsabilidade fiscal. A estimativa de impacto deixou de ser etiqueta de boa técnica legislativa e virou requisito de validade da lei. A pergunta não é mais só quem pode propor, é sob quais condições fiscais a proposta tramita validamente.
Mas ninguém vai devolver dinheiro, certo?
Certo. O tribunal usou a técnica da inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Tudo que foi recolhido pela CPRB durante a vigência da lei fica preservado, sem cobrança retroativa da contribuição de 20% sobre a folha. E a reoneração segue o cronograma negociado da Lei 14.973, de 2024, com extinção do regime substitutivo em 2028.
Aqui mora o dilema que o comentário aponta com precisão. Se legislar sem estimativa sai de graça, porque os efeitos ficam preservados, o parlamento tem incentivo para repetir a aposta. A tese vinculante é o aviso geral. E há uma proposta de súmula vinculante, a PSV 150, já autuada para fechar o cerco.
Terceiro caso a fundo, o tema 936, advogados públicos e OAB. 16 anos de controvérsia, placar de 6-5, relator vencido. Prevaleceu a divergência do ministro Fachin. A inscrição na ordem é indispensável para procuradores e advogados da União, porque a advocacia é função una, sem distinção entre regime público e privado.
E o contraste com os defensores públicos é o coração do caso. No tema 1074, em 2021, o Supremo dispensou os defensores da inscrição. A diferença, segundo a maioria, o defensor tem vedação constitucional absoluta de advogar fora da função e capacidade postulatória que decorre da própria posse. O advogado público não reúne nenhum dos dois traços. Em várias carreiras, ele ainda pode advogar no privado.
Só que a tese criou uma figura curiosa: inscrição obrigatória sem jurisdição disciplinar plena. O ato praticado na função pública fica sujeito apenas à corregedoria do órgão. A OAB fica com o exame de ordem, a habilitação e, na prática, a anuidade, mas perde a polícia do ato funcional. O ministro Flávio Dino chamou o arranjo de sui generis do sui generis.
E vem contencioso por aí. Quem paga a anuidade? O servidor ou o ente? O que acontece com atos processuais antigos de advogados públicos não inscritos? Não houve modulação até agora. Com placar de 6-5, um voto reajustado e um ministro aposentado no meio do julgamento, esse precedente tem consenso de baixa espessura.
Agora, o giro rápido. Bruno, ADI 7777. Alagoas mudou as regras de inatividade da Polícia Militar. Reserva de ofício aos 67 anos, reforma aos 72 e gatilhos de inativação imediata, inclusive para o coronel exonerado do Comando Geral. O Supremo validou tudo, por unanimidade, e batizou o modelo de simetria relativa. A União fixa pisos por normas gerais e os estados legislam sobre as especificidades, respeitados os mínimos federais, a razoabilidade e a hierarquia. O recado federativo é forte. Reduzir a competência estadual à pura cópia da legislação federal transformaria os estados em meros órgãos administrativos da União. Quem quiser derrubar leis estaduais de inativação vai precisar provar violação de piso federal, ofensa a direito adquirido ou irrazoabilidade concreta. E a ADO 13, sobre os delegados de Minas Gerais?
O Supremo reconheceu por unanimidade a mora do Estado em instituir o regime de subsídio dos delegados de polícia, exigido pelo artigo 144, parágrafo 9º da Constituição, desde a emenda 19 de 1998, e fixou prazo, 24 meses da publicação da ata para aprovar a lei. Houve propostas de 12 e de 18 meses, mas venceu o prazo maior, por causa da adequação orçamentária e do calendário eleitoral.
O dado histórico é a normalização do cronômetro. A ação por omissão nasceu como mera ciência ao poder competente. Hoje, a declaração de mora sem prazo virou ritual vazio. O controle da omissão passou a operar com a agenda definida pela própria corte.
Fechando, o que fica dessa edição? Para mim, três lições. O contencioso contra o MP mudou de preço. Defesa vitoriosa não gera honorários, e isso precisa entrar nos contratos desde já. Benefício fiscal sem estimativa de impacto nasce viciado, em qualquer ente da federação. E advogado público precisa de inscrição ativa na OAB, com a discussão da anuidade batendo a porta.
E uma lição de método. Reparem como o Supremo combinou dureza na tese com pragmatismo nos efeitos. Imunidade sucumbencial, mas conta da perícia no orçamento do MP. Inconstitucionalidade da desoneração, mas sem devolver um real. Prazo para legislar, mas com folga eleitoral. É jurisdição constitucional com planilha ao lado.
A análise completa dos seis itens, com teses literais, placares, votos vencidos e conexões jurisprudenciais, está no nosso site, jurisprudenciaia.com.br/informativos. Se este episódio ajudou, compartilhe com quem vive o contencioso público. A gente volta na próxima edição do Informativo. Até lá! Até a próxima!